Casos de raiva voltaram a ser registrados aqui na região sul do estado. Dessa vez, o município que teve alguns surtos foi o município de São Lugero, município próximo aqui a Lauro Miller. E para orientar e trazer informações para os nossos ouvintes, para os criadores, eu converso a partir agora com a médica veterinária Ângela Zimmermann. Ângela, aqui quem fala é Juliano Altino. Muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Cruz de Malta aqui de Lauro Miller. Uma boa noite.
Boa noite, Juliano. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Então, Ângela, para a gente começar esse bate-papo, né, conversando sobre esse tema tão importante, que é a questão da raiva, como que está a situação, né, da doença aqui no nosso estado?
Bom, a raiva esse ano começou, no mês de abril, né, nós começamos a ter os diagnósticos positivos, né, então iniciamos no município de Tubarão, né, com casos positivos, depois tivemos mais 7 focos confirmados em Pedras Grandes, voltamos a ter casos em Tubarão e agora, realmente, como tu já comentou, tivemos os últimos casos em São Lugero. Né? A nossa região aqui do subestado, aqui do litoral até a serra, ela é uma região endêmica para raiva. E toda essa região do litoral de Santa Catarina, ela eventualmente ela registra casos de raiva por causa da topografia, né? Região de morros, onde tem mais possibilidade de ter morcegos hematófagos.
A doença, ela é transmitida apenas pelo morcego, Ângela?
Não, a raiva ela é transmitida pela saliva, né? Então, o que que acontece? Aqui na nossa região, o principal transmissor é o morcego hematófago, aquele que se alimenta de sangue, tá? E eu gostaria de ressaltar aqui o seguinte, pessoal, que o morcego hematófago, esse que se alimenta de sangue, ele só se alimenta de sangue, tá? Então, ele sai todas as noites para se alimentar, né? E no momento que ele vai fazer a sua alimentação, que ele dá uma mordida no bovino ou no cavalo para se alimentar, se ele estiver doente, né, naquele momento que ele dá a mordida, ele inocula a saliva e transmite a raiva. Nem todo morcego está doente, né? Só vai transmitir a raiva aqueles morcegos que estiverem doentes. Em outras regiões do Brasil, ou em outros, até outros países, ainda existe muita raiva transmitida pelo cachorro e pelo gato. Né, aqui o principal transmissor é o morcego, porque é o que a gente tem aqui, né, mais abundante aqui na região, dizer de que está mantendo o vírus da raiva. Né. A gente faz tempo que não tem casos de raiva em canino aqui na nossa região.
E até como você comentou ali anteriormente, né, Ângela, é mais comum, né, a raiva ser registrada em animais como bois, cavalos, mas também os outros animais também podem pegar, inclusive, o próprio homem, né?
Isso, todos os mamíferos podem contrair a raiva, né, e todos podem transmitir, mas o que que acontece? Como a raiva ela é transmitida pela saliva, né, então, por exemplo, mesmo o bovino, para transmitir para o ser humano, o que que pode acontecer são em casos acidentais que a pessoa botar a mão, né, tiver contato com a saliva do animal que está doente, porque o bovino não é agressivo a ponto de morder as pessoas, né, raras exceções aí, mas, então, o que que acontece? O bovino, normalmente, ele morre sem transmitir para ninguém, né, os animais que realmente são mais transmissores são aqueles que podem agredir as pessoas, por causa do morcego, que morre para se alimentar, e cão, e gato, né, e outros animais silvestres também, mas, então, aqui, o que que acontece? O morcego tem a raiva aí na natureza, né, o morcego a gente não tem como controlar, né, ele pega a raiva e transmite para os bovinos e ela acaba ali, né, os bovinos não passam para frente.
E, Ângela, os animais que são infectados, né, pelo vírus da raiva, eles apresentam algum sintoma, algum sinal e que os produtores devem também ficar atentos quanto a esses sinais?
Sim, o animal começa a ter dificuldade de locomoção, né, ele tem dificuldade para caminhar, então ele começa a dar alguns passos, assim, com as pernas endurecidas, o produtor nota, né, com o passar dos dias, um dia ou dois, ele começa a andar com mais dificuldade, às vezes o animal bambo, né, como se tivesse mesmo bêbado, tá, é bem o exemplo que eu dou, porque parece um bêbado caminhando. O animal, a partir disso, ele cai, né, ele tem muita dificuldade de se locomover, ele cai e muitas vezes, no primeiro tombo, ele já não consegue mais levantar, né, daí ele fica deitado E ele, cada vez, ele vai paralisando mais, né? Porque a raiva, ela é uma doença paralisante, a raiva transmitida pelo morcego, que é a raiva dos herbívoros. Ela é uma doença paralisante. Então, o animal vai paralisando do posterior em direção à cabeça. Então, o animal, primeiro, o produtor vai notar dificuldade nos membros posteriores, depois vai indo em direção à cabeça. O animal, ele cai, muitas vezes, ele ainda consegue tentar se levantar com a cabeça, mas ele vai paralisando progressivamente até que ele trava a mandíbula, tá? E daí, a partir desse momento, ele não consegue mais tomar água, nem comer, e ele começa a salivar muito, tá? Às vezes, ele já começa a salivar no início dos sintomas, e o produtor pode achar que esse animal está engasgado, tá? Mas a gente recomenda sempre que tiver animal com suspeita de raiva, nunca manusear na boca do animal, né, nem tentar dar algum medicamento por via oral, né, sempre chamar a SIDASC ou mesmo um veterinário particular para dar um primeiro diagnóstico, mas é preferência sempre chamar a SIDASC para examinar esse animal.
E, Ângela, então, a raiva, ela é uma doença que não tem tratamento, o animal acaba indo morrendo, né, em virtude da doença.
Isso, a raiva é uma doença fatal, né? Os casos de humanos recuperados, se eu não me engano, são 5 no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro morrem muitas pessoas de raiva todos os anos. E então, assim, tem 5 casos de pessoas que se recuperaram, mas ficaram com muitas sequelas, tá? Então, a gente considera que a raiva é uma doença fatal, né? Para os animais não existe nenhum tratamento. E para o ser humano, praticamente, podemos contar também que não existe tratamento.
Não tem tratamento, mas tem prevenção? O que, que os criadores, né, devem adotar aí para evitar, né, a doença no seu rebanho?
Sim, Juliano, muito boa a pergunta. A vacina da raiva, ela existe, né, é uma vacina muito boa, né, e ela é uma vacina barata, tá, e ela é comercializada em várias agropecuárias, diversas agropecuárias, então o produtor não tem dificuldade de encontrar a vacina da raiva, né, tanto para os animais de produção, bovinos, cavalo, como também para os animais de companhia nas propriedades, né, cão e gato, é muito importante fazer a vacinação, tá? A gente orienta fazer uma primeira dose no dia zero, né? Os fabricantes recomendam fazer o reforço após 30 dias, né? E a gente recomenda fazer mais um reforço com 6 meses, tá? A partir daí, a vacina, ela pode ser feita anualmente, mas considerando que aqui a nossa região é endêmica para raiva, tem muitos casos de raiva, vírus circulando, não esperar um ano, né? Então, sempre antes de um ano, o produtor já aplicava a vacina nos animais. Então, o esquema seria, faz uma dose hoje, quem nunca vacinou na sua propriedade, faz uma dose hoje, faz uma dose daqui 30 dias, e uma outra dose dali 6 meses. Daí, a partir disso, anual.
E, Ângela, é importante também reforçar, né, para os produtores, para os criadores, que caso algum animal seja diagnosticado aí com a raiva, a carne ou o leite, enfim, o produto aí do animal não pode ser aproveitado em virtude dessa infecção, né?
Não, o produtor tem que evitar o contato, né, com esse animal, e não fazer o aproveitamento, né, nem da carne, nem dos produtos. Assim, ó, a raiva, o produtor já começa já a descartar, ele nota, assim, que o animal não está bem, dificilmente ele vai aproveitar, né, o produto. Juliana, eu gostaria de dar um outro aviso, tu falou sobre o leite agora, que assim, a vacina da raiva, ela não tem nenhuma contraindicação para o animal em lactação. Hoje eu fui atender mais uma notificação, tive que fazer mais uma colheita, e o que que aconteceu? O produtor teve receio de vacinar a vaca, porque ela estava dando leite, e depois estava para parir. A vacina da raiva, ela não tem problema nenhum. Ela é, é uma vacina, né? As vacinas, elas não têm problema do aproveitamento do leite. Então, o produtor que tem vacas em lactação, ele pode fazer a vacina e aproveitar o leite do animal, tá? E também as vacas prenhas, gente, o ideal é vacinar elas no terço final da gestação, nos últimos 3 meses. Por quê? Quando o terneirinho nascer, essa vaca vai produzir colostro com anticorpos para o vírus da raiva, tá? Que o terneirinho, ele adquire os anticorpos pelo colostro, né? Aquele primeiro leite que ele mama. Então, a vaca, se for vacinada no final da gestação, ela garante a imunidade do terneiro até os 3 meses de idade, tá? Então, é importante o pessoal não deixar de vacinar a vaca que está em lactação e nem a vaca prenha.
E, Angela, em resumo, então, para o produtor, né, que se tiver alguma dúvida, mais informações, pode também buscar aí o auxílio da SIDASC, né, nos escritórios municipais, né, sempre com o auxílio do médico veterinário para evitar, né, também a contaminação, especialmente para os humanos, né?
Isso mesmo, Juliano, a gente fica disponível, né, em todos os escritórios da SIDASC, que também os produtores acabam tendo acesso aos nossos telefones, né, até para tirar dúvida pelo WhatsApp, ou muitas vezes, assim, ó, não conseguiu contato com o veterinário daquele município, mas procura um telefone da SIDASC, que liga, todo mundo se avisa, né, olha, lá no teu município tem um produtor com problema. Então, assim, nunca deixar de comunicar, né, alguém, que a gente faz o atendimento, né. A raiva, ela é uma doença que ela é de notificação obrigatória, a gente da SIDASC, nós da SIDASC, temos a obrigação de atender, né. Então, a gente nunca pode deixar de atender uma notificação de raiva. Então, a gente fica à disposição, a SIDASC fica à disposição de todos os produtores para atender as notificações.